Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado do boi, olhando para esse mercado que segue firme. Aqueles R$300 por boi China se mantém, aquele patamar dos 290, 295 para boi para mercado interno também está se mantendo aí. Enfim, é um patamar que vem se consolidando. Mas será que tem fôlego para continuar assim? Será que tem fôlego para voltar a subir? Enfim, o que pode acontecer daqui para frente? Quais os fatores que podem influenciar na dinâmica de formação de preços? Douglas, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando, diante desse cenário de firmeza que a gente tem, qual é o próximo passo? O que a gente pode esperar, Douglas?
Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, como você bem colocou, janeiro foi um mês bem firme, assim como o final de 2020, né? Acho que o fator preponderante para todo esse movimento foi a oferta restrita de animais. Essa oferta restrita, ela não muda de uma hora para outra, então a gente pode acreditar que essa dificuldade da indústria em encontrar volume de animais terminados deve continuar aí até fevereiro, meados de fevereiro, pelo menos final de fevereiro, porque as chuvas atrasaram, né? Mas o próximo passo, quem vai dizer, vai ser a oferta também, né? A gente vê que a demanda, seja interna ou seja externa, deu uma enfraquecida em janeiro, a gente vê a desaceleração dos embarques de carne bovina, uma competição ferrenha, grande, das proteínas alternativas aqui no mercado interno, mas toda essa oscilação da demanda não tem feito tanta oscilação assim nos preços da arroba, como você bem colocou, né? Os negócios estão bem alinhados, 295 e 300 em São Paulo nos últimos dias. E, possivelmente, né, como ela trouxe a arroba para esse patamar, quem vai tirar desse patamar, seja para cima ou seja para baixo, vai ser a oferta também.
E quando você fala que tem pelo menos mais uns 15 dias aí pela frente, ou pelo menos até meados de fevereiro, você vê aí uma oferta chegando com força, Douglas, a ponto de mudar essa dinâmica?
Bom, é uma ciência mais até biológica do que matemática, né? Com força, eu não sei, porque a gente não viu essa força grande chegando em janeiro também, porque as chuvas atrasaram. Mas a gente está num período de safra, né? Num período em que boa parte dos animais do ano são ofertados, né? Que vai entre fevereiro e até maio, né? Particularmente, esse ano a gente viu um movimento até diferente. Talvez esse seria um destaque em relação aos anos anteriores. 2019 e 2020 foram anos de retenção também. A gente vê nos principais estados de pecuária que os pecuaristas retiveram as fêmeas mais velhas, possivelmente matrizes, né, boas mães, que colocam bezerro com regularidade, um bezerro firme e tal, tentando ampliar o rebanho. Possivelmente isso está acontecendo agora também em 2021. Só que o detalhe diferente que a gente comentou antes agora foi a seca, né? Boa parte dos pecuaristas, às vezes, que não tinha uma capacidade de suporte relevante de pasto, que não tinha uma condição de manter esse animal no pasto, né, tinha que dar alguma alternativa para isso, tinha que olhar para sair para uma tangente nesse sentido. Então a gente viu, não só em São Paulo, mas em Minas, Goiás, alguns pontos do Mato Grosso, esse pecuarista que tinha um pasto que estava um pouco mais prejudicado pelas faltas das chuvas, colocarem esse animal num parceiro, num boitel, numa estruturinha de confinamento que ele tinha ali. Então, isso pode ser talvez uma mudança ligeira da dinâmica que a gente vê nesse primeiro semestre. Então, esse animal que não foi terminado a pasto pode ser terminado aí em confinamento, e isso refletiria no final de safra, aí mais para maio, abril, alguma coisa nesse sentido.
Aliás, essa semana a gente conversou, Douglas, com pecuaristas lá do Mato Grosso, e eles trouxeram justamente essa condição, né? Que além da oferta do tradicional da época, tem esse gado que estava sem o pasto e que foi confinado, e que ele pode aparecer, mas pelas contas do pessoal lá do Mato Grosso, a partir de março. Você está falando um pouquinho mais adiante, talvez abril, maio. Mas, enfim, existe essa preocupação em comum de que haja uma coincidência, né? uma conjunção aí de oferta, tanto de confinamento desse gado que foi para esses confinamentos, quanto o gado que chega aí do mercado. Mas, mesmo assim, é um motivo de preocupação e de mudança de preços, Douglas?
É um ponto que a gente tem que ficar atento, mas assim, não é uma combinação, um animal de pasto mais esse animal de confinamento. É um animal de pasto, né, que deveria ser ofertado talvez agora em janeiro, no comecinho de fevereiro, no finalzinho de fevereiro, que foi realocado, né, para o confinamento, para ser terminado de outra maneira, que deve sair mais nesses meses, março, abril, maio, enfim. Depende de quando ele entrou, né? Depende da estratégia de cada pecuarista. Mas isso pode mudar um pouco a dinâmica, sim, né? Não é um fator de preocupação, mas talvez cadencie um pouco mais essa entrada da safra, cadencie um pouco mais. Cadenciou janeiro como um todo, janeiro foi um mês de firmeza, em nenhum momento houve um movimento forte de safra, né? Fevereiro também possivelmente deve ficar cadenciado, mas muda um pouco a dinâmica da safra, sim. Cada vez mais acho que o confinamento ele tem se firmado como uma boa estratégia, né, para o pecuarista dar o acabamento e vender esse animal. O ponto é que exige uma gestão de risco maior, né? Ele tem um prazo para sair, ele tem uma curva de ganho, ele tem um preço da dieta, tudo isso influencia na lucratividade. Mas não deixa de ser uma ótima ferramenta que tem cada vez crescido mais.
Uhum. Bom, daí, posto isso, a oferta aparecendo, o que vai balizar o mercado seria a demanda?
Isso, mais a oferta. A demanda, por enquanto, a gente vê que não teve tanta, por mais que a demanda externa e a interna tenha caído, tenha recuado, né? A gente não viu uma influência dela nos preços a ponto que pressionasse de maneira contundente ou a ponto que puxasse muito a arroba, né? Quem deu as cartas até o momento foi a oferta e possivelmente vai ser a oferta que vai dar as cartas também em fevereiro, em março, em abril, né?
Tá. Desculpa, Douglas, só para complementar o raciocínio, quando eu pergunto da demanda, na verdade, eu fico imaginando a possibilidade de o mercado exportador aquecer de novo. Agora, nesse começo de ano, é tradicional, a gente viu China fora do mercado, o mercado realmente deu uma esfriada, mas qual a possibilidade que essa demanda esquente de novo e a ponto de interferir na formação de preços ou não?
Sim, ela é muito importante, né? Principalmente a externa. A gente viu que a participação das exportações em 2020 cresceu bastante em relação a 19 e 18, deve continuar se firmando como uma ótima válvula de escape para esse ano. Tipicamente, né, a China e os outros países são mais fracos em janeiro e fevereiro, por isso que a gente está até vendo um janeiro até mais calmo em relação aos meses anteriores, isso é normal, isso é esperado, mas a partir de fevereiro, março, pode ser que essa fome comece a dar as cartas, comece a aparecer novamente. A gente tem que ficar bem atento ao dólar também, né? Porque em outubro, novembro, dezembro, a gente viu um dólar aí de 5,60, 5,70, 5,50, e isso deixava nossa carne muito competitiva no mercado externo, né? Nosso produto ganhava competitividade e a gente vendia relativamente mais, né? Se a fome lá deve continuar, né? Acho que a demanda chinesa ela é crescente, ela vem de uma base per capita pequena, mas ela é relevante, porque ela é crescente ao longo do tempo. A gente firmou grandes parcerias, todo o mérito da ministra, fez um excelente trabalho, abriu mais mercados, então a gente tem consumidores consolidados, né? Mas o dólar é um ponto de atenção. Mas, sem dúvida, a partir de março, abril, isso pode contrabalancear, sim. As exportações devem ganhar um pouco mais de fôlego em relação a janeiro e fevereiro, esses dois meses iniciais de 2021.
E em relação à demanda interna, sem grandes perspectivas, né?
Em relação à demanda interna, a gente passa por um período ainda delicado, né, com a saída do auxílio. Existem alguns projetos, talvez, que tentem retomar esse auxílio até junho, julho de 2021, mas são projetos ainda, não tem nada aprovado. O mercado já deu alguns sinais em relação ao dólar, Bovespa, fluxo de capital, né, que a retomada do auxílio pode impactar no teto de gastos, e aí o mercado fica até um pouco azedo quando retoma essa conversa, né? Mas, enfim, isso são a gente está conjecturando, isso são decisões do governo, enfim, da equipe econômica, a gente só está vendo como o mercado reagiu, né? A gente tem um desemprego alto ainda, né? E a saída do auxílio poderia impactar, sim, poderia deixar o consumo interno mais morno nesse sentido.
Muito bem. Agora, você falou de um outro fator que é importante também da gente analisar, que é a concorrência com as proteínas alternativas. Além de tudo, além dessa fraqueza, né, da demanda, a carne, a proteína concorrente aí diminui ainda mais o apetite do consumo aí pela carne bovina, Douglas?
Sim, né, principalmente para a população que tem uma renda disponível mais curta, né, em meses de impostos altos, de inflação alta, aluguel subindo, gás subindo, a gente vê material escolar da criançada também, às vezes, precisa coisa que seja renovada, a gente tem IPVA. Para essa parcela da população, um preço mais alto da carne pode haver, sim, alguma migração. Né? A gente vê que o suíno recuou bastante nas últimas semanas, né? Até o CPE soltou um estudo que a diferença entre a carne suína e a carne bovina está nas máximas desde 2004, isso é um ponto de atenção para a gente. O frango, geralmente, ele é um pouco mais estável, mas essa diferença cresceu, sim. Cresceu em janeiro, tá bem nítida. Talvez até em função do abate contido que a gente está vendo nesse momento. Né? Boa parte dos frigoríficos reduziu o fluxo de abate em função da oferta restrita, e aí o preço da carne continua sustentado, enquanto as outras duas proteínas, o suíno e o frango, recuaram. Né? Então, essa diferença agora, essa competitividade da carne suína e a carne de frango está maior, está mais evidente.
Bom, diante dessas constatações, o que a gente pode esperar, então, Douglas?
Bom, a arroba deve continuar sustentada. A gente vê aí que faz duas semanas, praticamente, que esses 290 aconteceu, né? Os 300 aconteceu também, principalmente para animais China, né? Talvez a gente tenha hoje dois mercados paralelos, né? Dois mercados do boi gordo, um em frente ao outro, né? Dois rumos, né? Para a China, para exportação, a gente vê, sim, frigoríficos pagando 300, isso acontece, mas para o mercado interno, como a gente colocou, né? As proteínas alternativas recuaram, a população também não tem uma renda disponível tão grande em janeiro e fevereiro, que são meses mais apertados de impostos. A gente vê a indústria mais exposta neste mercado interno pagando 290, 295, enquanto os exportadores que têm o maior fôlego pagando 300. Então, seriam dois mercados paralelos, mas sustentados em si pela oferta restrita, né? E essa oferta que vai ditar o rumo nos próximos meses também. Essa é a nossa visão.
Muito bem. E isso deve começar a acontecer a partir de meados de fevereiro.
Isso, até meados de fevereiro a gente acredita que, como o ciclo é longo, a questão de chuva atrasou, não tem muita mudança pela parte da oferta de animais terminados. Deve acontecer um pouco mais para frente, quando a gente vê alguma normalização dessa oferta. Por enquanto, essa oferta deve continuar restrita assim, nos primeiros dias de fevereiro.
Muito bom. Boa, Douglas. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, alinhando aí as preocupações, né, em relação à formação de preço e trazendo cenários que nos ajudam a entender para onde esse preço pode ir. Por enquanto é uma questão importante, a demanda de exportação ela pode voltar a aquecer, mas daí depende do dólar. A demanda interna ela tem aí um fundamento muito grande, que é a questão da falta de renda da população, alinhada aí com uma concorrência que vem aumentando em relação às demais proteínas. E a gente tem uma sinalização de que já a partir da segunda quinzena de fevereiro a gente pode ver aí uma ampliação da oferta de animais. Talvez não tão grande para fazer preço despencar, mas uma melhora de oferta diante de um quadro de demanda sem grande apetite aí pode resultar numa correção de preços, pelo menos. Certo, Douglas?
Exato. O mercado é firme. Quem deu as cartas até agora foi a oferta restrita, né? Possivelmente quem vai dar as cartas nos próximos meses, nas próximas semanas, deve ser a oferta também. Por enquanto, a gente vê a exportação, mesmo com recuo em janeiro, mantendo o fôlego da indústria pagar 300, mas quem está exposto ao mercado interno tenta pagar 290, 295, porque, como você bem colocou, a renda da população está mais enxuta.
Boa, Douglas. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela participação e volte sempre.
Eu que agradeço pela oportunidade. Conte conosco por aqui. Um forte abraço.
Valeu, um abraço, Douglas. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E você que quer saber como estão as negociações, mercado futuro, a gente mostra para vocês como os negócios estão andando. Sinalizando negócios negativos aí na tela, janeiro, R$296,70. Janeiro já está praticamente finalizando, finalzinho do mês, dia 30, já são os últimos negócios do mercado do boi para janeiro. Fevereiro começa a ter, portanto, a importância de R$293,80, houve uma queda de 0,14%, o maio R$ 280,00, queda de 0,09%, e outubro R$ 285,25 por arroba, queda de 0,78%. O mercado, portanto, sinalizando aí um recuo nos preços para os meses que virão. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 297,85, com queda de 0,05%. São os números de hoje, a gente fica por aqui, agradeço muito a atenção e audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.